E voltamos aqui ao Direto neste domingo, dia 12 de novembro, ao Passagem Nível na Vossa Cobinhos, até às 14 horas. E já temos falado nisto há bastantes semanas, pedíamos as eleições, vamos tê-las agora para o CCP, será um voto presencial no próximo dia 26 é já depois da manhã, diria eu, 26 de novembro. Connosco o cabeça da lista pela defesa dos direitos dos portugueses nos estrangeiros, João Martins Pereira. Boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde e obrigado por convidar-me.
Ora, lembro, é militante do Partido Socialista, mesmo aqui em França também, na medida em que é conselheiro municipal da oposição em Charenton-le-Pont, mas antes de falarmos dessas eleições e das propostas que a vossa lista faz pelo Círculo Eleitoral de Paris, qual é a sua visão daquilo que se está a passar em Portugal, isto depois da demissão do Primeiro-Ministro António Costa?
Uma grande preocupação e tristeza pela amizade que eu tenho com o António Costa, e quero aqui agradecer o trabalho que ele e toda a maioria do Partido Socialista no Parlamento fizeram durante estes 8 anos. O António Costa tomou essa decisão de demitir. Agora estamos à espera das informações, já temos algumas notícias de alguns erros de parte do Ministério Público, então só estamos à espera que a justiça seja feita e também de lançar o novo processo também para que o nosso país possa ter um governo estável agora nestas próximas semanas e também depois das eleições que se convocaram para 10 de março.
Sim, mas relativamente a António Costa, eu quero sublinhar isso, já o fiz há uns minutos atrás com um deputado do PCP, à presunção de inocência. Há que referir isso.
Exato. Sim, não, isto é óbvio e ainda para mais também que o António Costa também conhece bem esse sistema da justiça e temos de dar-lhe esta presunção de inocência como qualquer cidadão. Não é um privilégio por ele ser antigo primeiro-ministro, mas é uma presunção de inocência que cada cidadão goza e claro, não temos de esquecer disso também para ele.
Ora, João Martins Pereira, é a primeira vez que se candidata a conselheiro das comunidades. Ora, isto é todo um processo, um tanto quanto, bom, já andámos à espera, as eleições já deviam ter decorrido há 3 ou 4 anos atrás, mas enfim, vamos tê-las. A entrega das listas terminou no dia 6, a campanha eleitoral vai ser a partir de hoje até o dia 24 e o voto é no dia 26 presencial. Eu pergunto sinceramente, a vossa lista pela defesa dos direitos portugueses e estrangeiros, que campanha eleitoral pode fazer, com que meios, na medida em que eu saiba, até agora, nem a Secretaria de Estado, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros fizeram um anúncio oficial ou fazer, não sei, a publicidade, entre aspas, nos jornais e nas rádios das comunidades, como fazer campanha eleitoral?
É verdade que não é fácil, mas temos aqui uma lista que é muito, muito diversa e muito representativa das comunidades, e então é com esses meios que vamos fazer campanha, nas associações, nas comunidades, por toda a área consular de Paris, que é principalmente na zona da Ile-de-France, mas não só, e é muito importante isto, fazer com que toda a gente se sinta incluída e representada nesta campanha eleitoral, e então vamos fazer também como fazemos as campanhas quando são para as eleições legislativas ou também para as campanhas próprias francesas, é ir ao contacto da gente, nas associações, nas famílias, nas casas e nas instituições, para fazer que todos tenham o conhecimento dessa eleição e também aquilo que nós podemos propor e para que serve também este CCP, que é uma instituição fundamental, acho eu, para a representação das comunidades dentro do sistema institucional português.
Sim, com efeito, mas para isso seria necessário também que as recomendações do CCP fossem ouvidas por quem de direito. Bom, talvez seja uma das vossas reivindicações. Ora, o Círculo Eleitoral de Paris, 7 conselheiros, quais são as principais propostas da vossa lista?
Sim, primeiro temos de saber muito bem como é que o CCP funciona, não é? Que é um órgão consultivo para o governo em todos os aspectos relativos às comunidades. Então temos de aproveitar este fórum que temos, de acesso direto também ao governo, para transmitir aquilo que não funciona ou que deveria funcionar melhor em relação às comunidades. Eu acho que temos, primeiramente, todos os aspectos vinculados com os consulados e o funcionamento dos consulados e também dos direitos cívicos dos portugueses residentes no estrangeiro, no nosso caso, na área consular de Paris. Quer dizer, facilitar as inscrições no recenseamento eleitoral e o acesso ao voto. temos o licenciamento automático, não é? Mas vemos bem nesta campanha do CCP que muita gente nem sabe se está inscrito aqui, se está inscrito em Portugal. Está tudo muito, muito escuro, muito pouco transparente. E também facilitar e pedir mais meios para o atendimento consular e para o mundo associativo. Isto não é nada revolucionário, mas acho que temos uma grande importância neste aspecto e representamos também isto na nossa lista com dirigentes associativos.
E com eleitos locais também? Também tem eleitos?
Também temos. Temos autarcas, tanto em maiorias como na oposição, temos mesmo essa diversidade também de ação política, de implicação política cá em França. E também, dois aspectos que são muito importantes para nós, que é o tema do ensino de português cá em França, que há muitas coisas que estão agora a avançar, mas temos de fazer com que todos os portugueses em todo o território francês possam ter acesso a estas aulas e também acompanhar os mais idosos no pedido da reforma. Sabemos que é muito complicado, há muito tema administrativo. Então acho que são alguns exemplos muito concretos de como podemos fazer que a vida dos portugueses nos estrangeiros seja mais fácil e sempre mais ligada também com Portugal.
Ora, João Martins Pereira, focou o ensino do português. Está perfeitamente ao corrente, ainda por cima é autarca aqui e conhece bem a política francesa, a reforma do BAC e do Liceu. Fez com que o português desaparecesse. Ora, provisoriamente, no que diz respeito à academia, bom, à volta de Paris, falo de Paris, Versailles, Créteil, isso tudo, e também na Guiana Francesa. Bom, o português desapareceu. Agora é uma língua que está muito, uma língua raríssima. Há acordos que foram assinados pelos dois governos, Portugal e França. Será que a vossa lista, a vossa candidatura, pensou nisso? Que propostas têm a fazer concretas? Porque, finalmente, existe uma espécie de comissão mista que se deve reunir. Como é que vocês encaram a situação para resolver o problema de que o português está a desaparecer completamente, o que significa que a nível superior, então, é o fim?
Sim, primeiro, para mim, é pessoalmente um grande problema, porque também eu fiz o BAC com a opção português na minha altura e então pessoalmente também isto me afeta, não é? Acho que temos essa força na nossa lista de termos gente que está muito ao corrente daquilo que está a passar neste tema do ensino português, temos professores, por exemplo, na nossa lista, mas também muito implicado na vida francesa. Porquê que eu digo isto? Digo isto porque eu acho que temos de mostrar muito claramente como é que a França não está a respeitar os acordos que assinou. E então temos meter a pressão também em Portugal e em França, nos dois lados, não é só criticar em França, mas também criticar a Portugal para que metam a pressão nas relações bilaterais que têm com França para insistir neste aspecto. O português é uma língua fundamental no mundo, é a língua mais falada no hemisfério sul, então também para a França haveria um interesse económico e cultural em promover o ensino de português no seu território, e então temos, junto também com os nossos representantes na Assembleia da República, que representam então os portugueses que vivem no estrangeiro, e em conjunto então com este acesso direto ao governo português, para meter essa pressão no governo francês. Aliás, também acho que não é só a pressão no governo francês, mas é em toda a classe política francesa, seja qual for o partido político, seja membro da oposição ou da maioria, porque acho que toda a gente cá em França tinha que perceber este grande problema que é o acesso aos idiomas estrangeiros. Nós falamos do português, pronto, é porque é a nossa língua, mas não é próprio ao português, esta crise. E então eu acho que temos de manter essa pressão, que é pressão diplomática, pressão consular, pressão mediática, não só nos meios portugueses, porque falamos entre nós, mas também nos meios franceses. E então queremos ter algumas iniciativas, até também em conjunto, por exemplo, com a Assembleia dos Franceses do Estrangeiro, porque também os franceses vivem o mesmo problema quando eles estão fora. E então temos que mobilizar toda esta gente que está em relação, em gestão deste problema, outra vez, tanto em Portugal como em França.
Sim, com efeito. Por exemplo, as autarquias de origem portuguesa, sabemos que as autarquias têm a responsabilidade do ensino primário. Isto é um exemplo.
Bom, etc.
Os deputados aí têm são abrangentes, de maneira que todas essas pessoas podem intervir. Agora, há a questão dos consulados. O Consulado-Geral de Portugal e Paris afirma, bom, já não há listas de espera, as coisas estão a ser, já resolvem-se melhor, nem em todos os setores. Uma coisa certa é que, bom, houve admissão, eu falo aqui do Consulado de Paris, que é a zona, é o círculo pelo qual vocês são candidatos. Uhum. Tem havido aumento de pessoal, mas o que é certo é que as pessoas continuam a ir para a reforma e os números são insuficientes. Bom, o governo, nomeadamente o governo socialista, fala muito de as novas tecnologias, bom, o consulado virtual e isso tudo. O que é que vocês uhum. prevêem de propor concretamente relativamente à área de Paris, que, bom, vou exagerar um bocadinho, mas é quase metade da França, não?
Pois, claro. Não podemos mandar tudo ao lixo, não é? Estas propostas que você mencionou do consulado digital são propostas que vão num bom sentido, porque também o uso, especialmente das novas gerações, dos processos administrativos, também já se fazem mais à distância. Então temos de seguir neste processo de digitalização, também falámos do voto eletrónico, desenvolver isto. Mas agora, isto não vem substituir a presença física e o vínculo direto que se possa ter no consulado, e isso então é preciso de duas coisas. Primeiro, mais gente. E mais gente em Paris, mais gente fora de Paris. Isto é muito importante. Não podemos aceitar agora neste processo da eleição do CCP, a gente que mora em Nantes vai ter que vir para Paris para ir votar. Quem é que acredita naquilo? Ninguém pode perceber este sistema. Então precisamos de mais gente. E como é que se faz para ter mais gente? Também temos de pagar melhor. Ou seja, temos que fazer que este trabalho fundamental em relação às comunidades, que é o trabalho consular, também seja atraente para os portugueses e para a gente que possa trabalhar nesta área e candidatar-se às vagas quando se abrem. E então estes dois aspectos de recursos humanos, que é abrir vagas e também ser atraentes, ser atrativos para termos mais gente. E de novo, insisto, em Paris é preciso, mas não só. É preciso em Lille, é preciso em Tours, é preciso em Orléans, é preciso em Nantes, enfim, em todo o território francês, falo mais na área consular de Paris, mas é um problema que não é próprio ao nosso consulado. E também precisamos dessa presença física, porque falei das novas gerações, que são mais digitalizadas, etc., mas sabemos qual é a composição das comunidades, que temos gente de todas as faixas etárias, temos gente mais idosa, gente mais nova, então o papel do consulado é falar a toda a gente e ser acessível por toda a gente. E então esta presença consular que é muito importante. E enfim, adiciono só mais um aspecto, que é a presença consular dentro do consulado, mas também fora. Então esta missão, que eu acho que é muito importante do consulado, também é ir onde as comunidades estão. Então é ir também fazer mais ações dentro das associações, dentro de todos os organismos que existem dentro das comunidades, que não é só nas quatro paredes do consulado. Acho que isto é muito importante, também vai facilitar esta relação nas comunidades com Portugal, porque pouca gente conhece tudo aquilo que se pode fazer com o consulado.
Sim, as chamadas permanências consulares. Há um vai e vem nisso. João Martins Pereira, lembro, cabeça da lista pela defesa dos direitos dos portugueses em França, candidato pelo Círculo Eleitoral de Paris. Uma última questão tem a ver com as associações. Bom, vivemos todos o confinamento, a Covid. Houve muitas associações que tiveram graves problemas financeiros, algumas fecharam, outras estão a morrer aos poucos e poucos. Quais são as vossas propostas concretas relativamente ao movimento associativo? Restam-nos 2 minutos, João Martins.
Okay, obrigado. Acho que temos dois aspectos que reforçar no que diz respeito às associações, que é, primeiro, dinheiro. As associações se desapareceram, não foi foi principalmente por isso também, quer dizer que a gente não participava dos eventos ou não pagava quotas, porque claro, com a consequência da crise do Covid também é mais difícil, as despesas das associações também são cada vez maiores e com a inflação que temos agora ainda é pior, então ter acesso a salas, ter acesso a produtos, por exemplo, para organizar eventos, etc., é muito mais complicado. Então precisamos de mais dinheiro, mais ajudas diretas para as associações. E isto também vai junto com facilitar os processos para pedir estas ajudas. Não pode ser uma batalha sempre para ter acesso a estes programas e a estes fundos. E então também temos de ter um acompanhamento muito mais próximo, muito mais direto de cada associação no território. Isto também em relação à pergunta de antes nos meios do consulado, também precisamos de mais gente no consulado para poder acompanhar as associações, porque enfim, é um objetivo político que temos de manter. As associações servem de alguma coisa, não é só para ocupar a gente, também é um instrumento de coesão dentro das comunidades. Não nos podemos esquecer que estamos noutro país, não é? Num país que nos acolhe, mas também é sempre bom manter este vínculo social, de muitas vezes não há outro, e então isto precisa de dinheiro e facilitação, especialmente administrativa. E enfim, uma relação muito mais estreita, muito mais próxima com as instituições francesas, porque as associações portuguesas são associações portuguesas, mas em França. E então também é acompanhar as associações para pedirem ajudas às câmaras municipais onde estão implantadas, pedir ajudas ao departamento, às regiões, que todas estas instituições têm fundos reservados para as associações, mas não são as francesas, e que também são francesas as nossas, não é? E este acompanhamento, mostrar tudo aquilo que existe, tanto em Portugal como em França, isto é um trabalho que o consulado e todas as instituições portuguesas têm que ajudar. Porque não nos esquecemos de alguma coisa, a implicação dentro de uma associação é um trabalho benévolo, é um trabalho que não leva remuneração, e então temos de facilitar ao máximo esta implicação das pessoas que aceitam terem cargos nas associações, todos os dirigentes associativos. E então, agora não posso entrar muito mais em detalhe, mas temos também dirigentes associativos dentro da nossa lista que nos podem dar estas ideias, estas propostas, como as que falei, para fazer com que todas as associações possam ter uma vida mais fácil, não é? E uma atividade mais intensa.
João Martins Pereira, muito obrigado. Relembro, cabeça da lista, pela defesa dos direitos dos portugueses do estrangeiro no Círculo Eleitoral de Paris. Restam 30 segundos, concretamente, para termos acesso ao vosso programa, às redes sociais. Como é que é?
Sim, vamos começar, esperávamos também o início da campanha oficial, não é? E então vamos agora estar a publicar mais a miúdo nas redes sociais, então é seguir a minha página e também os dos candidatos, vamos apresentar também cada um deles nos dias que vêm até o dia da eleição, e depois também, como eu disse, vamos ir ao encontro das associações nos eventos que eles vão organizar nestas duas semanas que temos de campanha, que também é um processo muito curto e muito intenso, mas enfim, é para boa causa, que é para defender os direitos e os interesses dos portugueses cá na zona consular de Paris.
Muito obrigado, e a campanha oficial começa hoje, dia 12, precisamente.
Muito obrigado.
Muito obrigado, e vamos continuar a ver aqui o que se vai passar, na medida em que o voto é já no dia 26, é já depois da manhã, tenho o hábito de dizer. Muito obrigado.